Don't be scared.
Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao Filmecómia da Praxis. Pois, eu hoje estou aqui sozinho. Sem o Fábio, sem o Hugo. Boeda triste. Boeda triste porque eles dão vida. Dão vida e ajudam-me. Pá, está ali a falar com eles. E é engraçado. É engraçado. Por isso decidi experimentar aqui uma coisa nova. Que é estar aqui a falar sozinho. Estar aqui a falar sozinho. Vamos ver como é que isto corre. Se correr bem, ótimo. Se correr mal, azar. O vosso. Estão a ouvir. Mas fiquem que têm aqui coisas interessantes. Tem aqui coisas interessantes que foi... Eu preparei para este episódio uma retrospectiva do que se passou o ano passado. E chamei-lhe coisas, cenas e outras merdas que aconteceram o ano passado. Pois bem. Outras merdas, porque não sei se repararam, o ano passado foi horrível. Foi horrível. Se 2021 tinha sido mau, 2022... continuou mal, provavelmente 2023 continuará mal, tendo em consideração já estes primeiros 15 dias do ano. Tudo muito mal. Mas tem que se animar, bebe os copos e bola para a frente. Eu separei aqui as notícias do ano passado em três grupos: o grupo da sociedade, o grupo da política e o grupo da cultura e desporto. Nunca façam isso. Não misturem, porque é como água e azeite, a cultura e o desporto. Eu juntei porque a sociedade e a política deu aqui muito pano para mangas, não é? E como já estava altamente deprimido, nem quando cheguei à parte da cultura e do desporto, que isto foi... passam, se cortar os pulsos. Pois bem, vamos começar. Eu vou dizendo algumas das coisas que se passaram o ano passado. Vou-me esquecer de algumas, umas vou dar mais importância do que outras, vou comentar. Outras vou só dizer o que aconteceu. Não sei se lembram, o ano passado teve o Big Brother famosos, com pessoas muito famosas da sociedade portuguesa. Não me lembro de ninguém, talvez do Bruno Carvalho, que depois houve aí um casamento que também passou na televisão. Vai-se lá perceber. Houve carradas de gente com teorias da conspiração. As teorias da conspiração, quando comprovadas, passam de teorias da conspiração a factos. Agora, algumas ainda são só teorias da conspiração. Antes de mais, quer dizer que o Batáguas não ganhou os Globos de Ouro. Isto é uma facada no meu coração. Eu estava nomeado para o Prémio de Personalidade Digital do Ano. Não ganhou. É um pesar. Um grande pesar. Também, não sei se lembram, houve três grandes ataques de hackers em Portugal. Foi ao grupo Empresa, que é o detentor do Expresso, da SIG, da Blitz, entre outras as coisas. À Vodafone, que ficámos em dois ou três dias sem conseguir falar com ninguém, sem números, perderam-se números, coisas assim. E ao Garcia de Horta. Se os hackers pensavam que iam pedir um resgate, quer dizer, pedir um resgate ao Estado português é como pedir trocos a pobres. Outra coisa que foi, o Covid acabou. Acabou, quer dizer, eles dizem que acabou, mas não acabou. É como aquele sketch do Marcelo, não é? Quer dizer, acabou. Pá, não, mas a gente diz que acabou. Pronto, e foi o que aconteceu, o Covid acabou, continuou, mas acabou. Isso que parou isso. Porque já ninguém quer saber. Já ninguém quer saber. O Covid é tratado como uma gripe. Pronto, os velhotes já morreram todos. Os que tinham que morrer. As pessoas que tinham que morrer provavelmente já morreram todas. Agora ficam os sobreviventes que vão ter tipo Covid uma vez por ano. Eu já tive. Não tive assim tão mal. Mas tive. E, epá, agora... Este início de ano já mostrou que a coisa não é bem assim. Já estamos outra vez todos muito preocupados com o que se passa na China, porque os chineses já tiveram todos, ou 40% dos chineses tiveram Covid. 40% dos chineses é tipo a Europa, ou mais, tenho bem a certeza. E pronto, andamos nisto. O Estado já se está um pouco marimbando. Ainda existem dois ou três sítios onde temos que usar máscara. Mas já não importa. Já não importa nada, estamos todos bem. Há aí duas ou três pessoas que continuam a ser altamente responsáveis e usar máscara. Não é o meu caso. Eu descuido-me um bocadinho da máscara. Pá, não gosto. Causa-me, assim, comichão. Não sei se lembram também, isto passa nas notícias, que foi... morreu a Jéssica. A Jéssica era uma criança de Setúbal que se veio a saber que também era usada como mula no tráfico de droga. Quer dizer, tipo, droga em sítios não próprios para uma criança, uma miúda pequenina. Morreu, pronto, ainda em condições assim muito estranhas, não é? Quer dizer, com bruxarias à mistura e coisas assim. O que me faz ainda espécie é que estas coisas acontecem em pleno século XXI e num país pá, civilizado. Não somos um país de terceiro mundo, ao contrário daquilo que se possa dizer ainda, mas para lá caminhamos. Pá, mas não somos e somos supostamente civilizados, mas estas coisas acontecem ainda. E, pá, e é das coisas mais impressionantes, porque, quer dizer, nós, entretanto, se batermos uma palmada numa criança, não é? É crime. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, continuam a morrer crianças, a desaparecer médias e coisas desse género. Pá, sei que as pessoas têm na cabeça, serraduras, é... Bom, vamos passar à frente e vamos falar do tempo. Passaram aqui alguns 5 ou 6 minutos e por isso está na altura de falarmos do tempo. O tempo anda um bocado estranho. Alterações climáticas, Greta Thunberg e essas pessoas bem tentam, mas houve uma onda de calor seca. E voltam os incêndios. Eu se fizer isto para o ano, vou voltar a dizer exatamente a mesma coisa, que é, houve incêndios em Portugal. A resolução é, limpem-se as matas. Ok, então vamos limpar as matas. Mesmo que as matas estejam limpas, parece que há fogos na mesma. Há fogos na mesma. Eu tenho a teoria de que também é um bocado a desertificação. Não é a mesma teoria, não é só a minha. Tipo, isto passa aí na televisão. Quer dizer, se não há pessoas, se não há os pastores, se não há pessoas a viver nos sítios onde há as matas, se as matas não são cuidadas, se as pessoas... não vêm os fogos a começar, muitas das vezes é difícil de acabar os fogos logo no início. Houve carradas de notícias, houve carradas de pessoas a falar nisto na televisão e pronto, é o que é, assim, é uma chatice porque este ano uma parte do parque da Serra da Estrela ardeu, uma zona verde lindíssima da Serra da Estrela, mais uma vez devastada. Há pouco tempo estive na Serra do Açor e ainda se nota que há partes que estão a recuperar e mesmo assim, com partes a recuperar, outras partes a arder, entretanto, o país já não tem grandes espaços verdes e aquele pulmão verde bonito que costuma ter. Para acabar já aquilo, a altura do tempo e o tempo do tempo, que é cheias. Cheias foi... agora no final do ano mais um problema. Mais um problema. Nós temos agora é seca, cheias. E assim sucessivamente. O que acontece é que agora tem que se limpar as sarjetas. Claro que existe a impermeabilização do solo, que as coisas estão mal cuidadas. Mas quer dizer, houve alturas em que choveu bastante. Já este ano, não é? Já agora no início do ano, o próprio Porto teve enxurradas gigantescas e houve uma precipitação e foi meia hora. Quer dizer, meia hora, tipo, criou-se um rio ali naquelas ruas do Porto que foi uma loucura. Por isso é um bocadinho isto, que é cheias e seca. Pronto, há ali dois ou três meses do ano em que a malta está-se bem, o resto é... siga para a frente. Mais a norte... houve o fim das obras do Mercado do Bolhão. Pois é. O Mercado do Bolhão teve em obras durante 4 anos. 4 anos, meus queridos. 4 anos em obras numa coisa que não é assim tão grande. Se calhar foi por causa da chuva e das secas e dessas coisas todas. Que é, 4 anos, se nós tivermos um cão... neste momento, isso daqui a 4 anos, o cão é adulto. O cão é adulto E neste caso, o que aconteceu foram as obras do Mercado de Bilhão também foram adultas. Não sei, mais uma vez, provavelmente mais derrapagens, mais dinheiro enfiado em coisas que não interessam. Não é que o Mercado do Bilhão não interesse. A questão é, como é que se deixam, se calhar, estas coisas acontecer? Se calhar isto até estava preparado para ser 4 anos, não sei. Ué, pá, isto é uma obra há 4 anos. Ah, mas há necessidade. A necessidade de demorar 4 anos para reabilitar uma zona. Eu não fui lá, não sei, estou só a falar. Só acho que é um bocadinho demasiado. Em termos de saúde, houve o primeiro transplante de um porco para um homem. E foi um coração. Isto é fantástico. Um avanço fenomenal. O homem e o porco são bastante próximos. Há muitos humanos que são porcos. E se calhar há muitos porcos que são mais humanos do que os humanos, claro. Isto para mim é muito bom, porquê? Porque provavelmente eu, se eu precisar de um fígado, deve haver aí muitos porcos com fígados melhores que o meu. Mas saber que existe para aí um humano com o coração de um porco é fenomenal, porque nós devíamos estar a investir dinheiro em coisas deste género, não é? Para nos ajudar em termos de ser humano, em vez de estarmos a gastar dinheiro em guerras. Mas já lá vamos. E quem não se lembra daquele jovem que planeou um atentado na Faculdade de Ciências? Estava a dar vontade de rir, porque logo a seguir veio aqui uma notícia sobre os atentados nos Estados Unidos. E é ridículo, é assim. Primeiro, há que fazer uma ressalva, que é aquele rapaz precisa de ajuda. Aquele rapaz tem um problema, não? Quer dizer, se for psiquiátrico, Ele tem um problema. Ele tem um problema e nem pensou nisto. Quer dizer, enquanto nos Estados Unidos que houve atentados, que é esta notícia aqui, eu perdi-lhes a conta alguns ali, tipo em março. Mas já tinham sido 20. Existe um site que faz um tracking dos atentados que existem nos Estados Unidos. Mas sei lá, com tanques e balas e assim, coisas assim muito horríveis, e matam pessoas e matam crianças na escola também. As crianças gostam de fazer atentados nas escolas, vai-se lá perceber. E em Portugal, o rapaz, que eu nem sei o nome, nem pus aqui o nome dele, também não interessa, o rapaz fez meio cocktail Molotov, que foi uma garrafa de gás, uma bilha, se calhar até era daquelas da Camping Gás, e um arco e uma flecha para, pronto, se calhar matava duas pessoas se acertasse. Se um gajo precisa de ser muito bom com arco e com uma flecha. É pá, assim, não tenho nada a dizer sobre isto. A não ser que este rapaz tem que ser condenado, mas antes de mais, tipo, tem que ser condenado a ter ajuda. A ter ajuda psiquiátrica, quer dizer, há de haver ali, tipo, vários problemas para resolver. E acho que ele tem mesmo uma doença qualquer. O Elon Musk comprou o Twitter. 40 milhões ou bilhões, assim, uma cena completamente idiota, na cena que ele foi buscar aquele dinheiro todo. Mas o mais engraçado foi ele entrar lá no site do Twitter com um lavatório debaixo do braço. Quer dizer, é pá, assim, o homem tem ali também um problema para resolver. Bom, pessoas ricas com dinheiro, ele agora, basicamente, manda no Twitter e diz o que é que pode ser e o que é que não pode ser. E quem controla a média, uma situação bastante perigosa, porque estamos a dar a pessoas ricas que o poder de fazerem o que quiserem. Como voltar a meter o Trump no Twitter, o Kanye no Twitter. Não digo que eles não devam estar ou não devam estar. Isto não é um... Não sei se é bom, se é mau... quiserem, eu próprio entrei no Twitter, mas reparei este ano, uma coisa recente, que muito mais agressivo do que um Facebook, do que um Instagram, ou seja, as pessoas, o meu nome está lá, mas há malta sem nome, que gosta de ofender e que vai para criar quesílias, depois já me pus em situações do género, tipo, de chamar palhaço a um gajo, quer dizer, ou seja, quando nós vemos que aquelas coisas estão ali a acontecer... Parece que podemos, toda a gente pode. E eu próprio estive no Twitter a chamar palhaço a um gajo. Também houve, em termos de saúde, a varíola dos macacos. Epá, que isso também entrou, desentrou, foi rápido. Foi aquilo, uma coisa do tal, tal, tal. Outras pessoas também. É, acho que é sexualmente transmissível e esse é um grave problema, mas também não foi um grave problema, tempo para ninguém. Foi, aconteceu. Olha, isto aconteceu. A Rainha de Inglaterra fez 70 anos de reinado. Pois é, 70 anos. Eu não vejo a reinar a minha cozinha durante uma hora, quanto mais reinar um país durante 70 anos. Imagina. Ah, a senhora era catita. Porque, pronto, ela faleceu, não é? Acho que a gente viu. Andámos a ver quem é que tinha mais pessoas no funeral. Se era ela, se era o Pelé. Também já lá vamos às mortes mais à frente. A rainha fez 70 anos. A senhora era catita. Era tipo aquela avózinha. Deixou o Charles III como rei. Eu, por acaso, estava a torcer para que fosse o neto. O outro. Entretanto, o Carlos ainda não foi proclamado rei, mas ainda não houve toda aquela cena de pompa e circunstância. Bah, já se sabe que a Meghan Markle não vai ser convidada, porque o Harry e o William estão de costas voltadas. Como é que eu sei isto? Bah, há um documentário na Netflix, eu não vi, mas já vi uma notícia qualquer. Bah, eu não queria saber isto, mas sei. Essas merdas. Então, outra Isabel. Já agora, isto de chamar Isabel a Elizabeth, epá, para mim, eu não curto, não curto. A senhora chama-se Elizabeth, não se chama Isabel, pá, se chamasse Isabel, a gente chamava-lhe Isabel. Agora, ela chama-se Elizabeth. Bem, eu não gostava de ir para a Rússia e chamarem-me outro nome, aliás, eu gosto que me chamem o meu nome. Pá, uma alcunha, não interessa. Tipo, agora, epá, chamar, tipo, Isabel a Elizabeth, epá, não. Mas uma Isabel que também teve na boca do mundo foi a Isabel dos Santos. E sim, ela entrou para a lista dos mais procurados da Interpol. O estranho é que ela está na lista dos mais procurados, mas a gente sabe onde é que ela está. Lá no Dubai. Então, ninguém vai lá, ela tem casa na Rússia. Também ninguém entra na Rússia. E tem residência no Dubai. Pá, quer dizer, minha gente, estas pessoas têm que ser apanhadas. Porquê? Porque se eu for ali ao continente e der palmada, tipo um saco de batatas, vem de lá o segurança com gás de pimenta, faz-me um spray nos olhos, manda-me com 3 ou 4 cacetadas, né, nas ilhargas, e chama a polícia. E a polícia, tipo, vai, vai, ou pagas as batatas ou vais preso. Pá, agora, esta gente dá palmada a milhares de milhões de euros e dólares e de ouro e tudo. E pá, não acontece nada. Mas acontece nada, tem sido uma constante, quer dizer, se não é o Ricardo Salgado, é a Isabel dos Santos, não é a Isabel dos Santos, é o Sócrates, não é o Sócrates, é o Carlos Santos Silva. Pá, esta gente tem que ser apanhada, tem que ser apanhada, tem que ser julgada, e os julgamentos têm que ser rápidos e eficazes, e é assim que as coisas deviam ser. Tipo, sociedade fixe. Pá, mas a sociedade não é fixe, não é? A sociedade é tipo o que é, e é isto que tem acontecido. Pá, constantemente, quer dizer, pá, um gajo não paga a segurança social, vê os bens penhorados e agora, João Bernardo, olha, tipo, não tenho nada, ando aqui a gozar com a vossa cara, não tenho nada. Pronto. É um bocado chato. As manifestações no Irão continuam, começaram o ano passado, continuam. Já foi falando em outro podcast que, da Massa Amini, bom. Não sei dizer o nome da senhora. E a eutanásia voltou ao Parlamento para ser aprovado. Ou não, ou para ir para a Constitucional, ou para o Marcelo fazer o que... Eu, pessoalmente, sou a favor da eutanásia. Mas faz-me um bocado confusão que é o mesmo sítio onde as pessoas vão ser eutanasiadas é o mesmo sítio que não tem dinheiro. Ou seja, nos hospitais. Vão eutanasiar pessoas, precisam de camas, precisam de um espaço específico, precisam de recursos que aparentemente não têm, não é? Quer dizer, não há dinheiro para a saúde. E agora vamos passar a eutanásia, que eu acho bem, mais uma vez, mas como é que vamos fazer isto? Não. Outro grave problema, não é bem um grave problema, quer dizer, foram só 400 casos em Portugal, é a pedofilia na igreja. Não sei se viram, Ricardo Araújo Pereira faz questões sobre isso, o professor Marcelo também, comentador da bola, peço desculpa, o senhor Presidente da República também faz piadas sobre isso, não é só o Ricardo Araújo Pereira a fazer piadas, mas o Marcelo também faz as suas piadas, e pá, Não sei, acho que é um bocadinho estranho isto continuar a acontecer. Não sei. Ou por ter acontecido e pá, e agora nunca ninguém quer saber, andarem as coisas para debaixo do tapete, talvez esta nova vaga de vamos tentar resolver as coisas, resolva realmente as coisas. E assim, sim, acabamos a parte da sociedade. Vamos a uma parte um bocadinho mais divertida. Vamos meter aqui a coisa tipo um bocadinho mais a andar. Que é a parte política. Foi bastante interessante. Para começar, eu gostaria de fazer uma citação, que é do Chicão. Chicão. O líder daquele partido, do CDS, na altura. Que é: um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. André. Pronto. A campanha eleitoral teve alturas bastante engraçadas. Vídeo da Maria Vieira a destruir um frango com um cutelo. Pá, fenomenal. Esta parte do Chicão a dizer para o André Ventura, tipo, umas barbaridades. E pronto, coisas assim bastante engraçadas. Mais uma vez, como isto não tem um vídeo, não posso mostrar o que se passou, mas houve grandes tesourinhos, inclusive, não sei se é inclusivo, se é inclusiva. Bom, eu gosto mais de dizer inclusive. O PS ganha com maioria absoluta. Epá, ninguém estava à espera. Nem o próprio PS. Aliás, ninguém no mundo diria uma coisa dessas. Epá, sim, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PSD desceram. Eleições já tiveram menos assentos parlamentares. E o Chega e a Iniciativa Liberal subiram. O CDS também desceu. Desceu ao ponto de... Pá. Então, isto para mim tinha sido uma enorme oportunidade de se fazer coisas boas e de se andar para a frente com um país, não é? Quer dizer, tinha, mas não podemos deixar nas mãos do PS a possibilidade de levar um país para a frente com uma maioria absoluta. Quer dizer, maioria absoluta era fantástico, era uma coisa fantástica para se fazer alterações, para realmente levar o país para a frente. Acho que era uma coisa mesmo muito boa. Infelizmente, é o PS. É o PS. E depois houve casos e casinhos. E todas as semanas falece alguém no governo. E há mais um caso e mais alguém que recebeu dinheiro indevido para criar um centro transfronteiriço em Caminha, como o Miguel Alves. Pronto, assim, a Marta Temido, a Ministra da Saúde. Bom, muito aguento ela. Muito aguenta ela. Eu, no fundo, tenho pena da senhora. Tenho alguma pena, tipo, do género, pá, coitada. Quer dizer, ela devia levar porrada de todos os lados. Pá, não soube gerir bem a coisa, entretanto, é o que é. É o que é, Marta Temido foi à vida, o secretário de Estado, não sei do que, também foi à vida, o ministro das Infraestruturas também foi à vida. Isto tem sido, coisas fantásticas a acontecer todas as semanas no governo. E quando eu digo fantásticas, não é fantásticas boas. É tipo, todas as semanas há um despedimento. Houve um mato agora, isto já foi este ano, que entrou e saiu. Tadá! Saiu. Pronto, já lá foi. Olha, foi à vida dela. Não é? Isto tem sido assim. Tem sido assim. O antigo ministro das Infraestruturas também arranjou aí um problema com o aeroporto. Quer dizer, eu acho que, pá, um gajo com 40 anos ou com 30 anos não vai descobrir sequer onde é que vai ser o aeroporto. Daqui a 40 ainda estamos a decidir onde é que é o aeroporto e a fazer mais um estudo sobre o estudo, onde é que vai ser o aeroporto. O ministro das Infraestruturas, não vou dizer o nome dele, não acho assim tanta piada, não vou dizer o nome dele, quer saber. Que pá, tentou chegar-se à frente a dizer: não, o aeroporto vai ser ali Santarém. Santarém era onde era para ser por causa de mais umas luvas. Então, parece que aquilo deu buraco, porque depois o vinho teve que vir o Costa a dizer: pá, meu menino, isso não é bem assim, não é bem assim, tu aqui não mandas nada. Pronto, e lá meteu o rapaz, o rabinho entre as pernas e... Outra coisa que aconteceu muito engraçada, que foi o Costa, o seu primeiro-ministro, a dançar com uma local em Moçambique. Epá, se vocês não viram esse, por favor, procurem no YouTube, que gosta de dançar com uma jovem em Moçambique. Epá, é de partir com a carreira. É uma coisa... É guitar. Fantástico. Bom. Então, não sei se repararam, aconteceu aí uma guerra. Reventou aí uma guerra. Foi em 20 de fevereiro de 2022. A guerra rebentou na Ucrânia, os russos invadiram a Ucrânia e aquilo não é uma operação especial, aquilo é uma invasão. É uma invasão porque eles querem aqueles terrenos e eu podia me alongar muito sobre esta guerra, mas como eu disse há pouco, eu acho que todas as guerras são estúpidas. Esta principalmente ainda é mais, porque não é que pudesse ter sido evitada, mas podia ter sido atenuada. Ou seja, estava-se muito à espera disto. E o que acontece é que, mesmo à espera disto, ninguém, nós queixamos muitas vezes a dizer que os Estados Unidos são a polícia do mundo, mas quer dizer, já que são, têm de ter feito alguma coisa. Estar aqui a pedir aos Estados Unidos para fazer alguma coisa, pá, porque eles é que têm o poder, eles fizeram o mesmo com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, com Guatemala, com todo o lado, não é? Fizeram, mas foi tarde demais com a Rússia, quer dizer, o problema é que a Rússia é muito grande e tem muito dinheiro e isso também não se quis arranjar problemas com a Rússia. O que aconteceu foi que esta guerra levou-nos a uma crise de recessão e de inflação muito grande. O que levou muitos países a criarem medidas de apoio para as pessoas. A França, a Alemanha, a própria Espanha, a Inglaterra, o Reino Unido também está ali com alguns problemas e teve alguns problemas em termos de política e Portugal também fez essas medidas de apoio, ou seja, o Costa deu 125 paus a cada um de nós, tugas, e acho que era isso, eu vi 125 euros, disse que as rendas não iam aumentar mais de 2%, mas aparentemente acho que já existem pessoas a aumentar, pronto, senhorias a aumentar mais de 2% as rendas. É assim, estas foram as medidas possíveis. Toma 125 euros, não, os aumentos das rendas, os impostos, nada. Tentar criar algum dinamismo na economia, nada. Ou seja, basicamente, quem manda não está a tentar acabar com a pobreza, está a dar dinheiro aos pobres. Eu vi isto, ouvi esta citação depois de... Aquela malta que está lá naquelas mesas redondas a falar sobre coisas. Pois, é mais ou menos isto. Entretanto, o PSD também mudou de líder. Mudou de líder para o Luís Montenegro. Depois de o Rui Rio ter levado um barrete gigante nas eleições. Inclusive a ter perdido para o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem mudou também? Quem mudou de líder foi o PCP também. O Jerónimo deixou o PCP em paz. Coitado do Jerónimo, que esteve à frente do partido e que dedicou uma vida inteira tipo, à luta, sem sombra de ironia nem de sarcasmo, grande senhor. E entrou o João... Ah, não é o João. Foi o Paulo. O Paulo Raimundo. Sabem o que é o Paulo Raimundo? Pois, ninguém sabe. Ninguém sabe. O próprio Paulo Raimundo também não sei se ele sabe quem é que ele é. Ou seja, do género. Eu acho que ele ainda se está a encontrar um bocadinho. Isto demonstra que o PCP é completamente inapto para existir no século XXI. Bem, eu gosto muito do PCP e acho que o PCP tem um papel muito importante na nossa sociedade. Mas quase que tenho que concordar com o André Ventura a dizer que o PCP já não faz sentido. E na realidade, com estes moldes, se calhar já não faz. Quer dizer, então, vamos colocar uma pessoa... Eu não tenho nada contra o Paulo Raimundo, atenção. Vamos colocar à frente de um partido uma pessoa que ninguém sabe quem é que é. É pá, que nunca apareceu, que apareceu no congresso do PCP e que ficou ao lado do Jerónimo porque estava lá. É pá, não faz sentido, não faz sentido quando existem outras figuras à frente do PCP, no PCP, que se podiam ter chegado à frente e que se calhar poderiam ter modernizado um bocadinho o discurso e ter modernizado um bocadinho o PCP, porque eu acho que o PCP... Faz todo o sentido em existir, agora, não nestes moldes. Orientem-se. É isso que eu tenho a dizer. Orientem-se, meus senhores. Também houve eleições em França, em Itália e no Brasil. Vamos começar pelo Brasil. Pois é, o Brasil meteu o Bolsonaro a andar. Foi bastante reunido, porque tiveram que ir a uma segunda volta. Também já foi falado noutros episódios. É muito complicado tentar escolher entre o Lula e o Bolsonaro. É muito complicado. Acho que é uma dor. Parece que não há mais ninguém. E vamos ver o que é que o Lula faz. Eu não sou perito em nada disto que estive a dizer. Muito menos em política brasileira. Pá, aparentemente o Lula pôs muito dinheiro ao bolso. Alegadamente. Mas também tirou, e isto é a bandeira que ele usou e vai usar, foi ter tirado muita gente da pobreza. E foi aí que eu ouvi que ele tirou gente da pobreza, enquanto o Estado português está a dar dinheiro para ajudar os pobres. Os pobres, quer dizer, isto cansa toda a gente. Portanto, qualquer pessoa com 1.500€ é pobre. Quem foi uma segunda volta? Foi a França também. A Le Pen quase que ganha. Quase. A extrema-direita está a se apoderar em alguns pontos da Europa. Já tivemos... Isso já aconteceu. E nessa altura não foi nada fixe. Mas não ganhou. Ganhou o Macron. Não sei se é melhor, se é pior. Mas em Itália quem ganhou foi mesmo a Giorgia Meloni. Essa jovem da extrema-direita. Esta jovem da extrema-direita. Por isso, desde Mussolini, que não tinha acontecido uma destas coisas, que é ter a extrema-direita à frente do país Itália. Tendo em consideração também muitos dos refugiados que chegam às costas de Itália e já houve alguns problemas com barcos a ficarem ao largo de Itália durante demasiado tempo para aquelas pessoas lá estarem. No Reino Unido, pronto, para além de Elizabeth ter feito 70 anos, ter falecido e ter sido coroado o rei Charles III, o Boris Johnson, aquele doido, que passou uma entrevista, não. Era uma conferência de imprensa a falar sobre a porquinha Peppa. Assim. Demitiu-se. Estava difícil de correr com o jovem de lá. E veio a Liz Truss. A Liz Truss foi a primeira-ministra mais rápida a entrar e a sair no Reino Unido. E mesmo assim conseguiu, entregou a demissão ao rei e foi empossada pela rainha. Muito engraçado. Ela já se pôs a andar, que foi tipo, bem, sabes, para trás, 3 meses, tendo em consideração que foi um mês da morte da rainha e do funeral. E teve 2 meses no poder. Teve 2 meses do poder, não aguentou, basou. Como é que foram fazer? Deixar a rapariga ir para lá. E o Rishi Sunak chegou ao poder. Ele é assim, de ascendência indiana. E acho que o gajo já era rico. Acho que o gajo já tinha guito, ou era a esposa dele que já tinha guito. Não andei a ver isso. Também é outra coisa que não me interessa propriamente dito, é a política inglesa. Agora, recentemente na Europa, no Parlamento Europeu, houve um grande caso de corrupção. Com a Eva Kaili, o seu pai, qualquer italiano, que... pronto, foram corrompidos. A senhora tinha 150 mil euros em casa e não sabia que os tinha. Se tivesse 150 mil euros em casa, também não sei que os tenho. Aliás, se tiver tipo 50 euros em casa, também não sei que os tenho. Mas realmente, eu gostava de os encontrar. Foi fantástico. Esta senhora grega foi corrompida pelo governo do Qatar, mesmo governo que foi sede do Mundial de Futebol. E basicamente é isto. Então, vamos passar para a arte, cultura e desporto. Pois, aquele grupo que disse que não se podia juntar nunca, eu juntei, não é? E vou falar sobre ele agora. Isto já se está a alongar um bocadinho, por isso vamos para a frente aqui a caminho. Foi inaugurado o Museu do Tesouro Real em Lisboa, junto ao Palácio da Ajuda. Ainda não tive a oportunidade de ir, mas estive quase. Estive lá à porta e não sei do que é que se trata sequer. Eu acho que tem Tesouro Real, deve ter coisas que sejam do Tesouro da Realeza. Pronto. Will Smith ganhou o Oscar para melhor ator e um surdo ganhou o Oscar para melhor ator secundário. Nunca antes visto. Nunca tinha acontecido um surdo ter ganho, nem Will Smith, que já fez bastantes filmes, e bons filmes, talvez só agora recentemente algum digno de Oscar, assim como nunca tinha sido visto alguém trancar uma chapada no apresentador dos Oscars. O próprio Will Smith, que ganhou o Oscar para melhor ator, conseguiu trancar uma chapada no Chris Rock. Muito se falou se ele fez bem, se ele fez mal. Claro que ele fez mal, né? Quer dizer, às vezes, pessoas que merecem uma chapada. Então, foi o caso do Chris Rock. Não fez nada assim. Uma piada assim tão horrível. Will Smith passou-se, foi excomungado da academia, depois de ter ganho um Oscar. Provavelmente ficou um bocado em maus lençóis em relação aos trabalhos que poderia ter. Bom, é o que é. Ele trancou uma chapada no outro bacana, agora vai ter que pagar sobre isso. É isso que eu tenho a dizer. Tenho muita pena, mas é assim que vai ser. O Johnny Depp e a Amber Heard envolveram-se num caso mediático. Ela acusou de não sei do quê, ele acusou de não sei do que mais, deu uma série da Netflix ou na HBO e foi uma palhaçada. Uma palhaçada para ambos os lados e pronto. Johnny Depp faz-se valer da imagem que tem a Amber Heard. Não sei se foi criado um estereótipo dela que levou a nós pensarmos que ela tipo, tem problemas. Eu acho que ela tem problemas, eu acho que ele tem problemas, acho que ambos têm ali. Aquilo foi uma relação bastante tóxica. Ele escreveu e-mails a dizer que queria matar. Ela, pronto, meteu-o no hospital. Isto ocupou muito dos meus serões, porque eu gostei de ver, porque, pá, porque teve a sua certa piada. Na música, o Rock in Rio e o Alive voltaram. Voltaram. Voltaram com nomes assim, meio fraquinhos. Meio fraquinhos. O nome maior do Rock in Rio foi os Muse. Também tiveram cá os Black Eyed Peas, os Duran Duran, Post Malone, A-ha, Anitta, Bush, David Carreira, Ellie Goulding e a Ivete Sangalo, como é óbvio. Também tiveram os National, o B40 e Liam Gallagher. Sinceramente, aqui um ou outro que eu até posso gostar, mas acho que para um Rock in Rio foi fraco. Foi fraco, faltam aqui uns nomes, um bocadinho maior, apesar dos Muse serem supostamente um nome muito grande, assim como os Black Eyed Peas, que não são minimamente aquilo que eram, só uma vez foram alguma coisa de jeito. Os Muse são uma grande banda, mas mesmo assim acho que faltava aqui um nome um bocadinho maiorzinho. Ao contrário do Nós Alive, que teve um nome muito grande, que foi os Metallica, também teve a Florence and the Machine, os Strokes, mais Imagine Dragons, depois foi Imagine Dragons, o Al J, o regresso dos The Weasel, que se voltaram a juntar para fazer um concerto muito, muito bom, eu ouvi na televisão. Há ali letras que já não fazem sentido. Houve uma evolução, ou seja, eles evoluíram enquanto artistas, pessoalmente, mas depois, como banda, não evoluíram, e isso notou-se um bocadinho. Apesar daquilo ter corrido super bem, que foi fantástico, vi o concerto na televisão e foi muito bom. Quem teve um início também muito bom foi o Mel Calorama. Foi um festival que existe, acho que é no mesmo sítio, no Parque da Bela Vista. No mesmo sítio que o Rock in Rio. Com nomes, ou seja, não é um Rock in Rio. Não tem o nome Rock in Rio, tem Mel Calorama, como é óbvio. Mas tem aqui alguns nomes de música eletrónica bastante bons, como o James Blake, os Kraftwerk, os deuses da música eletrónica, os pioneiros, apesar de achar que eles continuam a fazer muita coisa igual, também a música eletrónica, mas tiveram ali no Autobahn, os Chemical Brothers, os Arctic Monkeys, o Legendary Tiger Man, o Chet Faker, Disclosure e os grandes Ornados Violeta, que se andam a juntar para fazer uns quantos concertos, para ganhar uns guitos, por isso. Mas muito bem, acho que os Ornatos Violeta, pá, só espero que eles não voltem para fazer um álbum. Acho que está bom como está. Os The Weasel acho que vão voltar para fazer um álbum. Os Ornatos Violeta também tiveram bem, cada um também evoluiu na sua música, um bocadinho à semelhança daquilo que eu disse dos The Weasel. Agora vem a parte do desporto. O Porto foi campeão nacional e da taça. O Real Madrid ganhou a Champions. Houve um Mundial no Qatar, cachoeiro. O Mundial do Qatar. E o Mundial de Futebol teve os seus problemas, teve os seus dramas, que se quiserem passem no blog, do filmecomedapraxis.blogspot.pt e fiz um texto sobre o Qatar e sobre o que se passa no Qatar. Também se deu o final da carreira do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo acabou a carreira. Foi chutar bolas para a Arábia Saudita. Epá, é assim, eu gosto do Cristiano Ronaldo. Eu realmente gosto dele. Acho que ele tomou algumas decisões erradas. Quem nunca, não é? A gente tem direito a tomar decisões erradas e a fazer coisas mal. Eu acho que está numa fase decrescente da carreira. Epá, quer dizer, o senhor já tem a sua certa idade. Rapaz, já não corre como corria. Acho que pode ser uma boa ajuda tipo, a qualquer equipa, a uma seleção. Agora, já não pode ter e já não consegue ter o mesmo protagonismo que tinha. Eu acho que ele não se apercebeu disso. As pessoas que estiveram à volta dele também não se perceberam disso. E tanto não se aperceberam que ele acabou a jogar a bola nas Arábias. O desporto não é só futebol. Aconteceram outras coisas. Mas eu vou ter mesmo que andar para a frente com isto. Senão, nem nunca mais. Ah, em relação à cultura. O Prémio Nobel da Literatura foi dado a Annie Ernaux. Pronto, uma francesa. Tem algumas coisas bastante interessantes. Agora, vamos às mortes. Morreu o Internet Explorer e o CDS. Quem não sabe, o Internet Explorer foi substituído pelo The Edge e o CDS foi substituído pela Iniciativa Liberal. Na minha opinião, o CDS nunca mais vai voltar a levantar, mas esperaremos cá para ver. Também quem faleceu foi o João Rendeiro. O João Rendeiro faleceu numa prisão em África quando estava à espera da extradição para vir para Portugal. Eu, sinceramente, acho que ele foi burro. Tinha-se posto a andar e estava aqui, não estava preso. Provavelmente aquilo passava assim por espinhos da chuva. Estava lá dois aninhos, vinha cá para fora, vinha roubar outra vez. Ele decidiu lá ficar e arranjar lá problemas e acabou por falecer lá. O José Eduardo dos Santos, o pai de Isabel dos Santos, também faleceu. Também, alegadamente, deu grandes palmadas. Estava a viver em Barcelona. Deve ter tido as suas qualidades. Houve muita gente que o adorava. Há muita gente que o odeia. Não sou um angolano. Não faço ideia. Eles é que sabem. Na cultura, morreu Eunice Munhoz. Esse grande nome do teatro português. A Paula Rego. Também grande nome da pintura em Portugal. Morreu o Jô Soares. Morreu o Robbie Coltrane. Fez, neste caso, de Hagrid, nos filmes de Harry Potter. Morreu a Gal Costa e o Taylor Hawking, o baterista dos Foo Fighters. Morreu também a Elizabeth II. A Gal Costa, já tinha dito a Gal Costa, não já? Ah, está aqui, porque também é um gay, que era o Gorbachev. Foi o último presidente da União Soviética. Morreu também a Linda de Sousa, mas agora já mesmo no final do ano. O grande Pelé, que inventou o futebol brasileiro e quase mundial, o Chalana e o Fernando Gomes. Estes nomes, um do Porto, um do Benfica, que jogaram noutros sítios, mas principalmente, e foram estas as mortes. Ah, o Papa, pois foi. Isto faz-me um bocado de confusão, porque o Papa, para mim, bom, é assim, a Igreja também está a modernizar, e realmente havia dois Papas, quer dizer, um Papa de mérito e um Papa o argentino, não é? E o outro, o Ratzinger, também era Papa, mas cagou na cena. Basicamente, tipo, opa, não, estou velho, quero ir ver a bola e pronto. E basicamente foi isso que ele fez, cagou, pôs-se a andar e não devia estar a falar assim do Papa, não é? Mas não interessa. No campo das mortes, eu acho que a Rainha Elizabeth II foi quem teve, de sombra dúvidas, mais pessoas no seu funeral. Depois entre o Papa e o Pelé. Eu acho que o Pelé deve ter tido mais gente. E depois o Papa. Foi isso. Acho que o top 3 é a Rainha, o Pelé e o Papa. Porque, a graus de importância, o Pelé é mais importante que o Papa. Pois é, meus queridos, chegamos ao fim deste quinto episódio. Vamos ver como é que vai ser a aceitação do público, das 15 pessoas que são o meu público fiel. Mas, pronto, se correr bem, eu vou voltar a estar sozinho, mas espero que brevemente já tenha outros convidados. Esperemos que dê, que tenha tempo e que corra tudo bem. Esperemos que o ano não seja tão mau como se avizinha. E um bom ano para todos. E pronto, nunca se esqueçam.